Ouça agora o podcast de notícias do The Notícias.
Enquanto seguem os debates sobre o fim da escala de trabalho 6x1 no Congresso Nacional, uma possível aprovação da proposta tem gerado expectativa entre milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Um dos setores que acompanha essa discussão com mais atenção é o de telecomunicações, especialmente os profissionais de call center. Na Bahia, o impacto pode ser significativo. Salvador concentra cerca de 20 mil trabalhadores do setor e Feira de Santana é o segundo maior polo do estado, com aproximadamente 10 mil profissionais. Mas, afinal, o que é que muda com a proposta? Quem será beneficiado? E quais são os desafios que ainda precisam ser enfrentados? Para falar sobre o assunto, a gente está recebendo, ao vivo aqui no Transnotícias, Gildomar Santana e Alielson Alves, que são dirigentes do Sintel Bahia. Gildomar, Alielson, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao nosso Transnotícias. Tudo bem com vocês?
Boa tarde,
Pondé.
Pondé, desculpe. João Guilherme, nosso amigo Magno e todos os ouvintes do nosso programa, da Transbrasil. Para a gente, em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço. A gente fica muito feliz quando a gente tem essa oportunidade de conversar com a sociedade feirense sobre esse setor tão especial e tão invisibilizado, que é o setor de teleatendimento, mais conhecido como setor de telemarketing ou como de call center, como é mais popular.
Boa tarde, senhores. Como o Gildomar já deixou aqui, né, os agradecimentos, queria reforçar o agradecimento, informar que estou aqui mais à frente em Feira de Santana, porque sou daqui, Gildomar é de Salvador, mas representamos toda a Bahia.
Johnny? Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, mais uma vez bem-vindos aqui ao Transnotícias. Para a gente começar, como é que vocês avaliam o avanço, né, da proposta que prevê o fim da escala 6x1? Já foi votado na Câmara dos Deputados e agora aguarda apenas votação pelo Senado Federal.
Para a gente, até com uma certa ansiedade, porque na verdade isso já é uma bandeira de luta de faz tempo dos sindicatos, né? Eu entrei no sindicato em 2011 e eu lembro que eu já trabalhava já no teleatendimento em 2005 e isso, eu já vi o sindicato falar sobre isso, sobre essa redução da jornada de 44 para 40 horas. E para o nosso setor, ele vai cair como uma luva, porque para além dessa questão da jornada, o nosso setor é um setor que mexe muito com a saúde psicoemocional dos trabalhadores, né? Então, a gente está falando de pessoas que trabalham o tempo todo resolvendo problemas. Então, assim, quem liga para um setor de atendimento é porque, de alguma forma, tem problema. Então, se a pessoa passa mal, ele quer chamar o SAMU, ele vai ligar para o teleatendimento. Se o telefone dele não funciona, ele liga, vai ter que falar com o teleatendimento. Enfim, se o benefício de uma pessoa, um Bolsa Família da vida, ou ele deu entrada no benefício do INSS e isso foi negado, ou está demorando e saiu o resultado, ele vai ter que passar por um teleatendimento para marcar uma perícia. Enfim, tudo gira sempre, passa pela comunicação desse setor. Então, para a gente viver a realidade onde esses trabalhadores terão um dia a mais de descanso, não é somente um dia de folga. A gente sabe o impacto que isso vai ter na saúde desses trabalhadores e dessas trabalhadoras que passam uma labuta diária muito exigente.
Pois não, Alias? Bom, relatar que grande parte desses trabalhadores e trabalhadoras é jovens, né? Você tem pessoas ali entre 18 a 32 anos e parte desses são mulheres. Então, como o Gildomar já citou, o impacto é
cerca de 70%, 70%.
Cerca de 70% são mulheres, entendeu? Então, o impacto emocional e psicológico, você vê um grande adoecimento de pessoas. São mães de família ali procurando seu sustento, muitas das vezes procura o serviço de teleatendimento por ser um serviço com uma jornada menor, entendeu? Então, a gente tem sempre esse cuidado nos lugares onde a gente vai fazer os bate-papos, as entrevistas, citar sempre essa quantidade de pessoas que a gente tem, qual é a faixa etária dessas pessoas, são universitários, são mulheres, são pessoas LGBTs também, que procuram esse setor. Então são pessoas, grande parte dessas pessoas tem impacto socioemocional.
Para quem está nos acompanhando agora aqui na Rádio Transbrasil, atualmente como é que funciona a jornada de trabalho de um trabalhador, de uma trabalhadora do segmento?
Bom, Pondé, e demais, foi bom você fazer essa pergunta, porque é uma dúvida que tá pairando no setor do teleatendimento. Hoje, o teleatendente, ele só pode trabalhar diariamente 6 horas, o que dá um total de 36 horas por semana. Logo, ele está fora dessa faixa que está tramitando lá no projeto.
Sim.
Porque a redução vai de 44 para 40 horas, ele já trabalha 36 horas. Então, teoricamente, ele já tem a jornada reduzida. O que a gente está querendo e tentando com os parlamentares que têm simpatia com o nosso setor é fazer algum tipo de emenda para que esse trabalhador ele participe desse projeto no sentido de ganhar uma folga a mais. Tá? Porque a gente entende o seguinte, e a gente gosta muito de estar com esse bate-papo, porque para a maioria das pessoas, são pessoas que trabalham meio turno, no ar-condicionado, sentado em frente ao computador, mas são pessoas que, de repente, por causa de uma ligação, ele passa o dia todo chorando, por causa de uma ligação, desenvolve um problema que ele tem hereditário, sabe? E aí a gente é acionado e a gente tem que agir imediatamente, porque a natureza do trabalho ela é muito difícil, ela mexe muito com esse lado psicoemocional do trabalhador. Então, o que a gente pretende é, bom, tem esse grupo maior aqui, que são os atendentes, que teoricamente está de fora, mas a gente quer, de alguma forma, que seja incluso nesse projeto. Mas também tem os outros setores, porque uma empresa de teleatendimento também tem um setor administrativo. Então, aquele atendente, ele trabalha 6 horas, mas o supervisor daquele atendente já trabalha 8 horas diárias. Então, você tem o pessoal do RH, que é dividido entre recrutamento e setor pessoal, né? Você tem o grupo de instrutores, que é quem treina quem está chegando no mercado para ser. Você tem o pessoal de serviços gerais, você tem todo um outro grupo que vai ser abrangido pelo projeto. E sem contar os outros setores, porque o nosso a categoria de telecomunicações nós dividimos em 4 setores. Nós temos as operadoras, que é TIM, Vivo, Oi. Esses aí serão atingidos massivamente. 99% desses trabalhadores serão abrangidos pela redução, né? Aí a gente tem os terceirizados das operadoras, que a gente chama o pessoal de rede ou prestadoras e tal, que é aquele pessoal que, quando tinha o telefone público, ia lá consertar o telefone público ou ia instalar a internet, o telefone fixo, esses trabalhadores ainda existem, né? Tem o teleatendimento, que é o que a gente está falando aqui, que uma parte será abrangida, e tem um setor novo aí que está proliferando, que é os provedores de internet. Esse aí 100% serão abrangidos. Então, a gente tem aí 95% do nosso setor que vai participar e que será beneficiado. Mas ainda assim, a gente se preocupa com esse setor, porque como a gente bate bastante nisso aí, que é a questão da saúde desses trabalhadores. É um setor que mais adoece, que mais afasta pelo INSS. Então, como a Lielcio falou, nós temos aí um número significativo de jovens em situação de primeiro emprego, porque eles saindo agora do ensino médio, aí buscam emprego. Outros porque quer um trabalho temporário para conseguir fazer a faculdade ou conciliar com outro emprego. Só que muitos deles, chegou agora no mercado de trabalho e já está adoecendo.
Vocês têm dados, me perdoe,
sim,
relativos à permanência dos trabalhadores nessa atividade?
Tem.
A partir dessa realidade de tanto adoecimento?
Sim, sim. Se você verificar no site de emprego, até das empresas, toda semana está tendo recrutamento nas empresas de teleatendimento, porque o chamado turnover, né, que é a entrada e saída de trabalhadores, é muito grande. Tanto do ponto de vista dos trabalhadores que entram e não se adaptam e saem, porque o nível de estresse é muito grande, né? Para piorar essa questão da natureza do trabalho, algumas empresas também têm um trabalho de gestão muito ruim, e aí a gente precisa fazer aquele velho trabalho sindical do carro de som na porta da empresa, né? De ir no Ministério Público e denunciar, pedir audiência. A gente tem um trabalho anual em todas as empresas, que é uma pesquisa sobre o assédio moral, que o trabalhador vai lá, preenche um questionário e ele vai dizer, a partir da visão dele, como é que ele percebe esse ambiente, essa questão de assédio moral. Depois disso, a gente faz um relatório e esse relatório fica disponível. E aí, a gente vai perceber o porquê que a gente tem esse fluxo semanal de contratação e demissão. Uhum. Contratação e demissão, porque muita gente não aguenta, como eu falei. A pessoa está saindo agora do ensino médio, entrando agora no mercado de trabalho e já depara com um cenário completamente cobrança mesmo abusivo. Para você ter ideia, se você for atendido por um teleoperador e por algum motivo você retornar a ligação para resolver o mesmo motivo, ele vai ser penalizado. Porque eu tenho que lhe atender e tenho que resolver o seu problema. Isso é chamado, a famosa rechamada. Eu não posso deixar você retornar a ligação pelo mesmo motivo. Porque se você retornar, significa que eu não lhe atendi direito. E aí eu sou despontuado. Porque cada ligação daquela é monitorada e ele tem uma pontuação a ser atingida. Entendeu? Para você ver. E além disso, eu tenho um tempo para lhe atender. Eu não posso exceder aquele tempo. Então, um trabalhador desse atende em média 100, 120 ligações por dia. Então, o tempo médio dele, digamos que você seja lá uma operadora e você chega para a empresa e fala assim, ó, esse mês o tempo médio de atendimento eu quero 3 minutos e 20. Então, eu tenho que ter um TMA, que é o tempo médio de atendimento, em 3 minutos e 20. Se eu passar daquilo, eu sou despontuado. E se isso ficar muito esticado, eu posso até ser penalizado. Para você ver a realidade que gira em torno. Então, como é que essa escala vai ajudar? Quando esse trabalhador tem um dia a mais de folga, quando esse trabalhador tem um dia a mais para o que a gente costuma brincar, né, do ciame, né, para cuidar mais da vida dele, para fazer, né, para, enfim, que a gente sabe do impacto que é. E aí a gente gosta desse momento, repetindo novamente, porque a gente está falando para a sociedade, ó, não é somente um pseudo conforto, né? É o impacto psicoemocional que ele tem ali. Ele não está, talvez ele não esteja gastando o corpo físico dele nessas 6 horas.
É uma necessidade incontestável.
Para você ter ideia, tem empresa aí que a gente, inclusive aqui em Feira de Santana, que a gente já teve processo no Ministério Público por contemplar apenas 5 minutos para esses trabalhadores e ir ao banheiro. Imagine. É. Agora imagine um cenário onde você tem 70% de mulheres, com toda a particularidade que as mulheres têm. Então você tem mulher lá em período menstrual, você tem mulheres grávidas. Essas pessoas bebem muito água porque trabalham com a voz, então enche mais a bexiga. Por ser uma realidade muito comum no nosso setor, é a infecção urinária, né, Aleus?
Sim.
Porque ele bebe muita água, fica ali segurando para não ir no banheiro. Já teve casos de a gente correr para a empresa porque teve trabalhador que se urinou lá. Trabalhador novato, recente, não tem aquele enfrentamento com a gestão. Então ele ficou seguro, não aguentou.
E ainda existe a cobrança, né, Gildomar? A cobrança desse trabalhador que te adoece, muitas das vezes não pode botar um atestado médico. Porque ainda a empresa faz a cobrança em cima do atestado médico, né, que gera um outro indicador que desce a pontuação dele dentro da empresa.
O atestado vira problemático,
mas aquele atestado foi gerado justamente por uma problemática gerada dentro da própria empresa, que ele precisou beber pouca água para não ir ao banheiro, precisou atender mais ligação para não ter uma pontuação baixa e acaba ele adoecendo.
Essa é uma realidade da maior parte das empresas do segmento?
De todas as empresas, porque muito já se avançou, como eu falei, com esse trabalho de formiguinha que o sindicato vem fazendo, mas a gente sabe que muito tem que ser feito, né? O que é que a gente precisa de fato? A gente tem um projeto que regulamenta a atividade do teleoperador como profissão. E aí, nesse projeto, o que é que a gente pede? A cada 60 minutos, esse trabalhador precisa de 10 minutos, pelo menos, para descansar. Porque hoje, dentro dessa jornada de 6 horas diárias, ele tem apenas 20 minutos para descansar, para se alimentar. Então a maioria você vai ver acima do peso, fumante, porque desenvolve ansiedade, estressado,
diabético,
é um hábito que você adquire, que é o hábito de comer rápido, que você só tem 20 minutos, não pode ultrapassar aquilo ali.
Você nem mastiga, engole a corrida.
E aí a gente entende que se a cada 60 minutos esse trabalhador tiver 10 minutos, ao final da jornada ele teve uma hora de descanso, certo? Há uma outra coisa que a gente precisa, é uma atenção melhor, uma concessão melhor, porque hoje a gente depende do bom senso das empresas, e nem toda gestão trabalha com uma gestão mais humanizada. E aí a gente precisa que tenha mais flexibilidade para essas mulheres, né? A gente precisa de tempo especial de aposentadoria para esses trabalhadores, que a maioria adoecem. Tem um estudo da UFBA que ele identificou que se você passar a partir de 2 anos no teleatendimento, você vai desenvolver alguma patologia, não tem jeito. Isso se você não já tiver com alguma oculta e não sabe. Mas o tempo médio é 24 meses, você já desenvolve alguma patologia. Está aí o porquê, um dos setores que mais adoece e mais afasta pelo INSS. Então, esse projeto, a gente conseguiu com que ele fosse aprovado na Câmara, ele subiu para o Senado, aí veio lá o impeachment de Dilma, aí entrou outros, Michel Temer, virou tudo, ele está parado. Aí a movimentação dos sindicatos hoje a nível nacional é para que esse projeto saia da gaveta, porque aí esse trabalhador vai ter um pouco mais de dignidade, porque como eu falei, a natureza do trabalho já é difícil, né? Mas o que a gente sabe que pode melhorar ainda é um dia a mais de folga para ele, uma gestão mais humanizada, né, para que ele tenha mais conforto. A gente tem, por exemplo, a questão da pausa ergonomia, que é um momento em que aquele trabalhador vai ter uma pausa para se exercitar, para descansar, para fazer um exercício vocal. A gente quer que as empresas disponibilizem uma maçã para esse trabalhador, porque é uma fruta que ajuda muito. Vocês sabem que eles trabalham com a voz, o quanto isso é importante, né? Então, tudo isso está lá no projeto, que está paralisado, e o que a gente precisa é que, além de um dia de descanso, esse projeto saia da gaveta para que a gente tenha um conforto maior numa função que mais emprega no Brasil, uma função que é muito importante para a vida da sociedade, porque praticamente tudo passa pelo teleatendimento hoje, e aí a gente continua nessa luta pelo 6x1, mas também pensando na regulamentação desse setor.
A gente falou lá no início da entrevista que Feira de Santana existem cerca de 10 mil trabalhadores do segmento de call center. Qual que seria o impacto dessa mudança para os profissionais aqui da nossa cidade?
Ó, 10 mil que estão na base do sindicato, porque acontece muito. Por exemplo, você tem um hospital aqui e o hospital ele tem um grupo que faz o teleatendimento. Sim. E aí a gente vai, muitas vezes ele está com o sindicato do setor de saúde, aí a gente tem que fazer essa negociação. Mas o impacto direto vai ser principalmente nesse grupo administrativo, que também é um grupo que também sofre cobrança, que tem metas, que tem demandas. Muitas vezes, por exemplo, a gente brinca que há uma insatisfação do trabalhador, por exemplo, do operador que está lá na ponta com o RH, né? Poxa, o RH, porque o RH foi o RH. Na verdade, o RH ali também cobre ordem, coitado. Mas na cabeça desse trabalhador, então, esse RH também ele tem metas, a gente atende, a gente conversa muito com esses trabalhadores, a gente muitas vezes vê a exaustão, muitos deles também pedem demissão por conta das cobranças, né? Principalmente quando você tem assim, tem uma empresa lá do sul que ganha uma licitação para atender aqui. Aí, aqui ele só tem a operação, mas tudo depende de lá. Aí você tem o gestor daqui que não consegue resolver nada. E aí ele fica dependendo do RH de lá, entendeu? Aí, meu irmão, é uma carga toda na cabeça de uma pessoa, de um grupo só, de uma pessoa só, de dois ou três ali, que são os coordenadores e supervisores.
Amigo, então, que ambiente difícil, viu?
É um ambiente difícil. É um ambiente difícil. Assim, a gente espera um dia poder voltar aqui e trazer um outro cenário, que é a nossa luta, mas nesse cenário capitalista e nesse cenário que a gente está vendo aí, que é um cenário completamente pró-patrão, isso a gente pode falar com muita tranquilidade, que é um cenário pró-patrão, né? A situação só tende a piorar. Para você ter ideia, a maioria desses trabalhadores não ganha nenhum salário mínimo, porque eles têm uma jornada reduzida ainda mais. A CLT permite uma jornada de 120, 150 e 180 horas para esses trabalhadores. O de 180 horas, antigamente, ele não recebia nenhum salário mínimo. Com muita luta, os sindicatos, nós conseguimos com que ele recebesse salário mínimo. Mas o pessoal que trabalha 150 horas, que aí ele trabalha 5 horas por dia, durante os 6 dias, aí dá as 30 horas semanais, 150 por mês. Ele ganha proporcional ao salário mínimo, para você ter ideia. Imagine. E ainda tem um problema agora, que depois da pandemia houve uma concessão que antigamente era assim. Esse trabalhador, ele ganha menos que um salário mínimo, mas a empresa fazer o recolhimento para o INSS de um salário mínimo. Durante a pandemia foi tirado essa obrigação das empresas. Então, esse trabalhador hoje que ganha menos que o salário mínimo, se ele precisar se afastar para o INSS, ele tem que pagar o complemento do bolso dele. Agora imagine que cenário, o cara já ganha menos que o mínimo, adoeceu por causa da função do trabalho, ainda tem que tirar do bolso para poder ter direito ao benefício.
É desumano.
É desumano. Então a nossa luta com a regulamentação, com a escala 6x1, é para que esses trabalhadores tenham mais que um dia de folga, repetindo aqui, desculpe até, mas que tenha mais dignidade, né? Tempo para a família, tempo para a sua saúde, tempo até para não fazer nada, claro, né? Que é um direito que a gente tem também de descansar.
Vocês estão otimistas com relação à aprovação da escala 6x1? Estão acreditando que isso vai acontecer? E isso pode, inclusive, aumentar... Sinceramente, eu faço essa pergunta, mas eu nem sei se isso é bom, aumentar postos de trabalho na área. Bom, porque se não for reduzir essa situação absurda que vocês vivenciam, se não for melhorar...
Exatamente. Assim, apesar de todo o cenário, para não ser trágico, né? Mas a gente tem que trabalhar com otimismo, né? E é um ano de eleição, e aí a gente sabe, né? A gente sabe que apesar de ter um Congresso hoje onde a maioria é inimigo do povo, isso é fato, assim, a gente acredita que o projeto vai passar. A gente está mais esperançoso com esse projeto agora de Lula, que é o projeto que... Ele é sem transição, e aí, sendo aprovado, é de imediato. Como é um ano de eleição e como a classe trabalhadora, toda a sociedade como toda, está muito mobilizada, a gente acredita que isso gere uma pressão, mesmo com toda a manobra política que a gente sabe que existe lá em Brasília, mas a gente sabe que isso está exercendo uma pressão sobre o parlamento e que vai ajudar o projeto a ir para frente.
E você, Alielson, você... Tá otimista?
Olhando para os meus colegas de trabalho, né? Pelas pessoas, como o Judama já colocou aqui, a sociedade está mobilizada. Houve a pressão da sociedade, né? Esse projeto ele só está mais avançado do que diversos outros projetos devido à mobilização da sociedade. Sim. As pessoas foram para a rua, as pessoas estão falando que quer a escala reduzida, quer reduzir a escala, quer manutenção do salário, que muitas das empresas também discutem a redução de salário, entendeu? Então, os sindicatos, a população, a gente não concorda com a redução de salário. Então, a gente está muito otimista com isso. Acredito que vá passar sim. E como o Gildomar citou, é ano de eleição e acredito que vá sim para frente.
Bom, nós queremos agradecer muito a vocês pela presença aqui, trazendo uma questão que é muito relevante, indiscutivelmente, essa questão da escala 6x1, e também trazendo um relato a respeito do dia a dia do segmento de teleatendimento, segmento de call center, como popularizou-se, né?
Sim.
O termo call center, atendimento call center. E espero que vocês tenham um sucesso nesses pleitos da categoria e que futuramente, quem sabe, recebendo-os aqui novamente, vocês tragam melhores notícias.
Boas notícias, né?
Assim, a gente é otimista porque quando a gente faz um retrospecto, uma retrospectiva, a gente vê o quanto a gente avançou.
Já foi pior.
Não chegamos no ideal que a gente precisa, né?
Mas houve melhoria.
Mas graças a Deus e a nossa luta, de onde a gente saiu para onde a gente está, antigamente esse setor só era de estagiários. Imagine você ter 20 mil trabalhadores hoje na condição de estagiário e a gente já conseguiu com que esses trabalhadores estejam no regime CLT. Então, a gente saiu aqui em Feira, é um palco histórico de luta do sindicato nosso setor, porque a gente já fez movimentos aqui históricos. Teve uma empresa aqui de rede que nós fizemos 16 dias de greve na Copa de 2014. E dos trabalhadores de teleatendimento já fizemos aqui e já melhoramos bastante. Então, a gente já caminhou muito, temos disposição, energia para continuar lutando por mais mil anos e a gente continua sonhando, sim, um dia em que a classe trabalhadora vai ter um mundo ideal que ela merece.
O espaço está aqui garantido para vocês sempre.
Mais uma vez, em nome de toda a diretoria, agradecer o espaço que vocês estão concedendo assim. Como eu falei, a gente fica muito satisfeito de poder conversar com a sociedade, porque a gente muitas vezes está ali na porta da empresa falando para o trabalhador, quem passa muitas vezes, e quando a gente tem um espaço como esse, a gente consegue falar com a sociedade.
Assim, tenho certeza como... que muita gente que está ouvindo a gente aqui não tinha noção exata... dessa labuta.
E dizer que a gente está aqui também à disposição de vocês, sempre que precisar pode chamar.
Ok, a gente acabou de conversar com Gildomar Santana e Alielson Alves, dirigentes do Sintel Bahia.